Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado. Você sabia que o rádio é uma das mídias mais confiáveis? A Kantar Ibope Média revela que 82% dos ouvintes confiam nas informações transmitidas pelas rádios. Leve a credibilidade da sua marca para o ar. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
ZYS 571. Cardeal FM, 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Tudo em um só lugar. Cardeal FM, 106.1. Cardeal FM, 106.1.
Ei, você aí. Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Cardeal FM, conectada em você.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento, vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Boa noite, meus amigos.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
Vozes e Saberes, estamos aqui em mais um episódio, como diz nosso mestre Paulo Viana, do Vozes e Saberes. Boa noite, Paulo, seja bem-vindo, mais uma noite do Vozes e Saberes.
Um grande abraço para você, Thiago. Um grande abraço para toda essa plateia boa que nos escuta aqui no Prefix, na Cardeal FM 106.1, nos acompanha pelo YouTube. Mais uma noite de discussão. Essa bancada tem sido protagonista de um grande debate sobre educação, sobre as boas práticas, acima de tudo de criação, de bom juízo, né, de análise crítica. Mas levando com qualidade, né? Elevando bem o nível. Eu não me canso de dizer, a gente tem elevado o nível da discussão crítica sobre os nossos problemas sociais, sobre a educação e como a educação pode alavancar um conceito melhor sobre sociedade. E mais uma noite que eu não tenho dúvida que a discussão vai ser grandiosa.
E essa noite a gente vai estar conversando aqui sobre cultura, né, e socioeconomia. Ele que é palestrante, é consultor socioterritorial e vem estar acrescentando, né, nessa noite essa discussão, principalmente quando a gente fala de Bahia, que é um estado, que é um continente, né, estado continental, até o formato dele, além do formato do Brasil. Eu costumo brincar que a Bahia é um mini Brasil, né?
Aliás, um mini Brasil, um mini África, né? Porque também é um formato.
Também, do Brasil e África se lembram muito, né? O Brasil e África já se lembram muito. E então a gente vai... Vamos tentar ficar nessa uma hora de programa aí, viu, Paulo? Mas é por isso que a gente está aqui hoje com o José Estevam. Seja muito bem-vindo, José Estevam. Muito obrigado por aceitar o convite da Cardeal para esse bate-papo aqui. Seja bem-vindo.
Obrigado.
José Estevam, então, quando a gente fala de socioterritorial, e a gente lembrar do nosso estado, né? Estamos num estado aqui com diversas regiões, né? Com diversos territórios, e cada um com cultura própria, com agricultura própria. Né? A gente entrevistou aqui o Rui, fotógrafo, né, que ele fez um livro exatamente da agricultura da Bahia e da pecuária da Bahia, como as fotos são totalmente diferentes, todas são da Bahia.
Ele e a Georgina.
E a Georgina, né?
Georgina Manarre.
Então, assim, um livro belíssimo, um livro de imagens belíssimo, um livro belíssimo, você vê que tudo aquilo ali está no nosso estado. Eu brinco muito, que até já brinquei aqui no Vozes Saberes, quando eu estou fora de Salvador, fora da Bahia, fora do Brasil, eu costumo falar baixo, porque sou baiano. Eu não quero que quem ouça ache que eu estou querendo me gabar, né? Eu tive sorte de nascer aqui. Então, assim, como é que você vê essa visão continental, né? Que você tem as culturas próprias, a gente estava aqui conversando, região oeste, que é totalmente diferente lá do sul. Então, você pega o pessoal de Barreiras, o pessoal de Porto Seguro, mas é tudo Bahia, né?
Como é que... Bom, boa noite, Thiago, boa noite, Paulo, boa noite, ouvintes da Cardeal FM. É uma pergunta extraordinária que você me faz. E o desenvolvimento sócio-territorial, ele vai para além da economia, ele vai para a inclusão social. Por isso que é desenvolvimento sócio-territorial. Ele precede de um diagnóstico, para você conhecer quais são as culturas que estão ali, quais são os saberes daquele local, qual é a economia daquele local, qual é a capacidade de desenvolvimento, qual é o nível cultural das pessoas. Você conhecendo isso, a partir do momento que você conhece isso, você faz uma região se desenvolver. Lembrando que essas regiões são diferentes, elas não são iguais. Num estado continental como a Bahia, você tem o turismo em determinadas regiões, você tem regiões onde faltam água, como é o caso do semiárido, você tem regiões de fruticultura, você tem a região do agronegócio, a Bahia integra o Mato Piba, para que as pessoas compreendam o que é Mato Piba, é a formação dos estados de Maranhão, Tocantins, Bahia e Piauí, e que é uma das regiões mais prósperas do país, e a sua maior extensão territorial, ela ocupa o oeste baiano. Então você tem que entender esse estado. Para governar um estado como a Bahia, você tem que estar preparado com esses conhecimentos. E o desenvolvimento sócio-territorial é o que urge. É dele que vem a compreensão. E na transversalidade do desenvolvimento sócio-territorial está, sobretudo, a geração de trabalho e renda. Porque a inclusão das famílias se dará principalmente com o desenvolvimento financeiro de cada uma das famílias. Então, daí é que tem o início do desenvolvimento sócio-territorial. Sempre lembrando que ele tem que ser precedido de um amplo diagnóstico.
É por isso bom. A importância de se entender sobre interdisciplinaridade e multidisciplinaridades, né? Para entender toda essa lógica que a gente pode criar esse território desenvolvimentista, né? Que se desenvolva dentro de um ambiente sustentável.
Exatamente. E se você observa a Bahia, tem candidatos que foram criados em graus. Não compreende o chamado de fábrica. Tem outros que vêm da arte sindical, que compreende a luta de classes. Compreender um estado na dimensão da Bahia, é preciso que você tenha viagens, é preciso que você tenha conhecimento de causa. É preciso, sobretudo, que você compreenda quais são as forças e quais são os interesses que estão em jogo para que você possa levar resultado a uma população que sofre há décadas, não, há centenas de anos nesse estado.
E você vê que na fala do Estevam, ele começa com algo que é bem interessante, Paulo, que ele diz: pensar no desenvolvimento socioterritorial é pensar em inclusão. Né? Porque é você ver a adaptação daquele território, daquela região, né? E ela tem muita coisa ali que é exclusiva dela. Então, você entender cada território na sua individualidade e na sua exclusividade. Então, o projeto que deu certo no semiárido, não deu certo no Médio Sul. O projeto que deu certo no Oeste, pode não dar certo em Vitória da Conquista.
Pode não dar certo no Recôncavo.
Porque cada espaço tem já as suas características. Então, quando você respeita, conhece e respeita essa característica, as coisas vão fluir com maior naturalidade. Então, é algo que é extraordinário, e eu ia estar te perguntando isso, só que será a sua primeira resposta, você já respondeu minha segunda pergunta, que é exatamente a importância desse respeito, de incluir o que já existe. Porque o grande problema que eu vejo em Brasil, ainda nem só em Bahia, é que de 4 anos, se o gestor não for reeleito, o que entra quer destruir tudo que for, né? E ele não para analisar, bom, isso aqui estava bacana, eu vou continuar e vou ajeitar isso aqui. E você acaba não respeitando esses pontos. Então, está tendo um projeto bacana ali em Valença, por que eu tenho que pegar o Dixique-Chique e jogar para Valença? Só porque o Dixique-Chique é do meu partido? Então, você acaba não respeitando essa região. Né? Então, por isso que é muito importante a gente estar vendo essa socioeconomia exatamente com os pilares educacionais e culturais. A cultura é um pilar fundamental para qualquer desenvolvimento, inclusive de identidade. Né? E como é que o senhor vê, doutor José Estevam, sobre ter esta cultura né, aplicada nesse desenvolvimento, olha, a cultura do povo.
É, primeiro você falar dos políticos que não dão continuidade ao que o outro fez. Isso é luta de grupos, essa dicotomia direita e esquerda que permeia o Brasil inteiro, deságua na Bahia em dois grupos, isso tem acabado com o Brasil, isso tem acabado com a Bahia, isso tem levado famílias ao conflito, né? Então, que, primeiro, para que você integre um Estado gigantesco como a Bahia, a macroeconomia, que é a economia do Estado, que é a economia para o desenvolvimento social, ela tem que ser compreendida, mas ela tem que também, o dirigente também tem que entender da microeconomia, que é a chamada economia da empresa, a economia que faz os pequenos negócios desenvolverem, que faz a economia pulsar. E aí você vem compreender o quanto a dicotomia direita e esquerda ela é prejudicial. Porque, de um lado, vem os neoliberais, que pensam apenas no mercado. O mercado tem que haver. Se não houver mercado, você não tem produção. As empresas precisam ter tranquilidade, o empresariado precisa ter tranquilidade para trabalhar, ele precisa ter previsibilidade, ele precisa estar livre da corrupção. Mas, por outro lado, também você não pode esquecer de equilibrar com o Estado do bem-estar social. Não aquele Estado do bem-estar social chamado welfare state, que o Estado assume tudo com as pessoas. Não é isso, não. É o equilíbrio. E a gente fala de um Estado interventor moderado nas hastes do trabalhismo, que são princípios do keynesianismo, onde o Estado intervém, ele é liberal quando ele precisa salvar a economia, quando ele precisa fazer a economia andar, quando precisa fazer a economia produzir, e ele é social, ele é do Estado do bem-estar social, quando ele precisa tirar as famílias da pobreza. Ele precisa trazer o pequeno empresário, ele precisa trazer o microempresário. Hoje, por exemplo, você tem a pejotização. A pejotização nada mais é do que as pessoas que não tiveram a oportunidade no mercado formal. E para que elas tenham um futuro de previdência, elas criam um CNPJ. E às vezes são exploradas com isso. Então o Estado, interventor moderado, precisa compreender isso. E isso está na cabeça do dirigente central, do dirigente principal. E a gente fica aí direita e esquerda, com família se revezando no poder o tempo inteiro. Eu ia usando um termo aqui meio chula, mas é um rasgar de seda. Você vê aí os candidatos, é rasgar de seda. É, os caras vão para fazer festa. Você não vê proposta. A Bahia está diante de uma eleição, e a gente está precisando puxar a pauta aqui. Eles só falam em criminalidade, eles só falam que um roubou, o outro roubou. Eu quero puxar a pauta, vamos falar da economia, vamos falar do desenvolvimento socioterritorial. É isso que a Bahia precisa, e devo lhes dizer que estou pronto para esse momento. Eu devo lhes dizer que para chegar aqui não foi fácil. A Bahia tem 30 partidos políticos e 28 estão comprometidos com dois grupos. Exatamente para que não tenham homens com poder de discernimento, com poder de debate, que não venham a aparecer. A nossa candidatura, ela sofre tentativa de boicote o tempo inteiro. O tempo inteiro. Ultimamente, duas pesquisas saíram e não colocaram o nosso nome. Então, tudo isso é de um Estado que sofre. E é nesse Estado que nós, com certeza, vamos intervir.
E aí, interessante, porque aí não tem jeito, né? A gente vai um assunto leva outro. Mas, professor Zé Estevão, a gente aí não tem um problema muito sério, lógico, que a gente fala hoje, o desenvolvimento, a âncora do desenvolvimento da economia, a boa adequação dos recursos, né, para produzir bens ou serviços, precisa adequar bem os recursos. Eu sou um homem da área de administração, planejar, organizar, dirigir, controlar, tá certo? Eu tenho essa graduação, mas a economia fala da boa adequação dos recursos. Mas tem um problema aí, que aí o senhor cita e traz, quer dizer, da ciência política. A gente não tem hoje um problema muito sério que a gente precisa resolver dentro desse jogo político, que é essa liberdade enorme que nós temos de criação de partido, a não limitação, porque, ao meu ver, aí é uma opinião, a gente entra nessa seara do subjetivismo. Quando eu tenho um Estado com um número ilimitado de partidos, o cara acaba só pensando em si. Né? E o Estado, na organização do Estado, acaba ficando de lado, porque o cara quer participar do bolo, então eu vou de qualquer jeito. A gente não tem um problema sério que a gente precisa resolver sobre isso?
Seríssimo, seríssimo. Eu falei um outro dia que na Bahia, especificamente,
As siglas estão na mão de mercadores do templo. Então você tem 30 siglas e só tem dois nomes? Algo está errado. Né? Então essas siglas eram exatamente... O partido é o instrumento de obtenção do poder. E se esse instrumento que obtém o poder se nega a lançar candidatos, alguém está ganhando com isso. Tem alguém levando lucro. Tem alguém colhendo
muito lucro. E não é lucro pouco, não.
Sim, tem que trabalhar. Toda e qualquer candidatura que pode ameaçar o status quo do sistema, elas são vetadas. Eu tive uma candidatura barrada na eleição passada no PDT. E todo mundo sabe qual foi o motivo. A Bahia inteira sabe que essa candidatura foi negociada para evitar que um afrodescendente, levando até um dos candidatos a se bronzear, dizendo que era afrodescendente, da forma mais ridícula. Né? Então isso precisa, então os partidos, essa quantidade de partidos, seria ideal. O pluripartidarismo fazia parte de uma democracia, mas se torna um balcão de negócio. Porque 30 partidos. Então, eu queria que o povo baiano atentasse para isso. Talvez a maioria da sociedade não pareça. Porque 30 partidos e tem apenas dois nomes, um controlando 15 partidos, outro controlando 13, e apenas dois, me parece que o pessoal também lançou candidato, e agora o DC, com a coragem do presidente João Caldas, que eu tenho que ressaltar isso aqui, que ele está tendo uma coragem imensa agora, inclusive trazer o Joaquim Barbosa, né? Joaquim Barbosa, um jurista, um homem do conhecimento gigantesco, um homem que bateu de frente com a corrupção. E o João Caldas traz esse homem, né, de forma a apresentar ao Brasil um novo olhar. É um novo olhar para a Bahia e um novo olhar para o Brasil. Então, o partido servia exatamente para isso, para deixar que muitos nomes aparecessem. E na Bahia é o contrário. Aqui é para vetar, é para impedir que pessoas com capacidade possam se apresentar.
É, e aí você vê esse problema, Paulo, voltando, né, um pouco, que isso acaba interferindo quando a gente conversava aqui de direita e esquerda. Porque quando a gente fala de direita e esquerda, na sua origem, lá em 1789, foi somente um momento de localização de
geográfica.
Fato. Somente. Então, até puxei aqui para não errar, mas foi na Revolução Francesa, isso minha memória não falhava. Então, em agosto de 1789, durante a Assembleia Constituinte, né? Então, quem se sentou à direita do rei Luís era quem? Era o presidente da Assembleia, os conservadores, defensores da monarquia absolutista, né? O clero, a nobreza, e a esquerda estava sentada. Os grupos mais radicais, progressistas, favoráveis a reformas, à abolição de privilégios feudais. Pronto. Então, isso é a história, né, de 1789. Mas quando a gente fala aqui da nossa realidade, o que é direita e esquerda?
Ah, eu paro tudo.
Porque, assim, se não me falha a memória, e aí vocês podem estar me corrigindo, também fico muito à vontade, eu estou sustentando até porque o senhor que está, né, na área da política, fico muito à vontade de corrigir, Paulo Viana também, nossos ouvintes que estão aí no YouTube. Mas até ontem, né, o senador e seu filho eram de esquerda, na teoria, por eleitos, né? Retiraram a deputada Alice da Mata, que voltou a ser deputada, porque ele tinha que ser o baluarte, que seria o candidato ao Senado por um governador de esquerda. E hoje ele vai para a reeleição com o governador de direita. Né? E assim, e eu estou citando ele, que para mim foi o mais escandaloso. Mas a gente poderia falar o próprio Otto Alencar, que sempre foi ali carlista e hoje não quer conta com o neto do próprio ex-senador. Né? A gente poderia citar também o atual vice-governador, que até pouco tempo era presidente da Câmara, apoiando o grupo carlista. Então, assim, quem é direita e esquerda? Né? E aí não vamos ficar só de Bahia.
Onde entra a conveniência nesse meio?
Há 20 anos atrás, Paulo Viana, se o Voz e Saberes já existisse e eu falasse no ar aqui em 2006, pô, Paulo, Geraldo Alckmin e Lula vão fazer uma chapa. Não só você, mas todos diziam que era maluco. Porque o candidato Geraldo Alckmin dizia que Lula queria reeleição, era querer voltar à cena do crime. Quem é o vice de Lula hoje? Bolsonaro e Lula não vão fazer uma chapa pela idade dos dois. Somente, não vou aguentar aí, mas esperar mais 8, 16 anos, senão não duvida estar juntos. E eu falo isso pela mesma loja do Alckmin hoje, do Coronel hoje. Então, o que eu acho que falta, eu acho muito interessante a gente ter candidaturas alternativas sem essa aglomeração de partidos, que é o debate de ideias. Né? O debate de ideias que foge dessa. Acho que tá muito, tudo está muito polarizado, né? Tudo está muito extremista. Você não pode falar. Se eu critico o governo hoje, ah, você é bolsonarista. Se eu critico o bolsonarismo, ah, você é petista. Não, gente, eu só sei pensar. Eu sei criticar e sei que todos erram, Paulinho.
Não, lá no Embrumado agora, vai em Embrumado não, como foi lá no extremo sul da Bahia, né, não teve o caso lá do cidadão no mercado que deu um tapa na bolsa, depois ninguém vai chamar a sua polícia petista. Quer dizer, chega. E aí, que é um outro ponto, né, que eu acho que a gente tem muito que discutir, porque esse programa, como eu disse inicialmente, Estevam, é um programa de construção da crítica, mas da crítica boa, da crítica que é leve, da crítica que faça os nossos ouvintes a pensarem e fazerem, opa, em que caminho é que eu estou? Como é que eu posso me posicionar melhor? Né? Que é um caminho de ajuda. Eu digo, às vezes meus amigos perguntam, Paulo, você é do partido? Eu sou do partido do povo, coletivo. Daquilo que faz bem para a unidade, para o coletivo. Né? Quando Aristóteles disse lá, né, 300 anos antes de Cristo, né, 326 anos de Cristo, eu o homem nasceu para viver em sociedade.
Sim.
Quando Durkheim mais na frente falou sobre isso, criou as bases da sociologia. Mas assim, hoje parece que, né, aquele reencontro com o passado, subjetivista o tempo todo. O que vale, o que interessa é o que vale para mim. Mas eu tenho aqui defendido o tempo todo, e não vou abrir mão disso, e já tivemos aqui secretário de Estado, secretário municipal, nesta bancada aqui, né, dizendo assim, ó, eu vou estar aqui defendendo o coletivo. Política boa eu apoio,
sim,
de um lado ou de outro.
Sim.
Se vê um secretário da Educação que me mostra por A mais B que está fazendo uma política boa, eu vou apoiar. Porque eu entendo que essa política é boa. Da mesma forma, o outro lado. O secretário de Estado veio aqui e falou sobre as políticas da secretaria. A gente disse assim, olha, política fantástica. Então, a gente não precisa, nesse momento, e aí que vem a pergunta. Né? Eu fico muito feliz de estar aqui com o José Estevam, falando sobre isso, no sentido de precisa reconstruir esse homem social, esse homem eticamente comprometido no coletivo, porque eu não entendo como é que o cara só entra na política hoje para fazer bem para ele e para o seu. Esquece o coletivo. Mas não está na hora de a gente reconstruir esse político.
Está, está. E aí eu tenho que responder, Paulo, a todo momento, as pessoas me compreendem. Se é de direita ou é de esquerda? Ama você, seu partido? Eu digo, olha, essa conotação de direita e esquerda, é preciso que haja uma compreensão nítida de tem um momento fora delas. E eu estou fora dos dois. Eu terei o pensamento liberal quando for preciso o mercado ser revitalizado. E terei o pensamento sócio-territorial, o pensamento do welfare state, o pensamento do estado do bem-estar social, todas as vezes que você precisar trazer a população para uma qualidade de vida diferenciada. E quem melhor segurou isso no Brasil foi quem sofreu o golpe, foi o trabalhismo lá nos anos 60. Porque o golpe brasileiro foi sobre o trabalhismo, nas reformas de base, na própria criação da CLT. Teve um momento ditatorial de Getúlio, mas de lá vem a CLT, de lá vem a Petrobras, de lá vem as indústrias de base do Brasil. Aí você vem, hoje, esses homens que não compreendem, primeiro, é a sucessão de pai para filho, porque renovar aqui na Bahia tem sido o filho do velho oligárquico. Ele troca, às vezes até não troca nem o nome do pai no cartaz. É, às vezes até tem região aqui que diz que é a foto do velho com o nome do menino novo.
Menino novo,
é registrado. E aí você vê o PDT, por exemplo, é o exemplo mais perverso que nós temos na Bahia. O PDT veio do brizolismo, o PDT é a essência do trabalhismo no Brasil. O PDT foi a resistência do pós-democratização. E aí, de uma hora você vê o PDT servindo o carlismo na Bahia de joelho. Vai lá, se lameou, porque se você quer que a Bahia, coloquem aí no Google, projeto Mané Dendê. O projeto Mané Dendê e lameou o PDT com licitações fraudadas. Não sou eu que estou dizendo, não, abra o jornal à tarde. Virou um balcão de negócio enlameando o PDT. E daqui a pouco o PDT sai e hoje é a esquerda. Então eu queria, é uma pergunta muito boa para os dois candidatos responderem. Onde é que esse PDT essa liderança mambeme serviu lá na direita, serve na esquerda. Então eu não sou isso. Eu não faço parte disso. Eu sei que eu tenho uma batalha gigantesca pela frente. Primeiro é as pessoas compreenderem que quando eles ganham, todo o povo perde. E nós estamos perdendo há décadas. Há décadas o povo baiano vem perdendo. E aí eu digo, eu estou pronto para esse combate. Eu me preparei para flutuar feito borboleta, mas para dar ferroadas feito abelha. Porque eu me preparei, eu estou pronto. E muita gente pensa que está pronto é estar cheio de dinheiro. Não, eu não tenho. Me perguntam o tempo inteiro quem vai me apoiar. 73% dos baianos não escolheu ninguém. Esses nomes manjados que estão aí. 73% da população baiana não escolheu, então tem 73% de pessoas livres para escolher o candidato que queira. E só para fechar, quando a gente fala em partido, 30 partidos, 28, cada um escolheu o nome. E o povo? O povo agora tem um partido. O DC colocou um nome livre. Livre. Não tenho compromisso com o mal feito. Não tenho compromisso com a banda podre. Não tenho compromisso com os fraudadores de licitação. Eu não tenho compromisso com aqueles que transitam de um lado para outro para enganar o povo. Então, está aqui um homem livre, e eu digo todos os dias, até para finalizar a minha resposta, se o povo da Bahia quiser continuar vendo fraude de licitação, vendo a violência aumentar, vendo a degradação, escolhe um dos dois nomes, está aí, eles são conhecidos. Agora, se querem ver um homem descomprometido com esse sistema, eu me apresento. E aí chamo a imensa maioria do povo baiano para nós enfrentarmos. Alguém precisava ter a coragem. E eu coloco o melhor dos meus dias, os melhores dos meus dias a serviço da causa do povo baiano, para nós tomarmos a Bahia e devolver ao povo baiano que sofre.
Meus amigos, a gente vai para aquele rápido intervalo, só vou pedir aqui a Walter que está nos acompanhando, já faço sua pergunta, Walter, no retorno. Também boa noite aqui a Neuzimar também, que está aqui nos acompanhando. Já voltamos, um rápido intervalo aqui de 2 minutos e já estaremos de volta para esse bate-papo de Bahia. E vamos levar agora para esse lado aí, né? Vamos puxar mais aí para as eleições se aproximam.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Transforme o seu ambiente. Deixe a serenidade e o encanto de Nazaré fazerem parte do seu dia a dia. Adquira agora a Essência de Nazaré. Disponível na Capela da Sagrada Família e na sede da Rádio Excélsior no Garcia. Ligue para 3114-3322 e garanta o presente perfeito para você ou para quem você ama.
Essência de Nazaré. Mais que um perfume, uma experiência.
Cardeal FM 106.1.
Precisa de uma mídia flexível e com grande alcance? O rádio é a solução. Segundo o relatório da Kantar Ibope Media, o rádio é ouvido em casa, no carro, no trabalho e até pelo celular. Anuncie no rádio e alcance seu público onde quer que ele esteja. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Ação que que transforma. Com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Já estamos de volta para continuar esse bate-papo aqui, que está navegando de educação, cultura, socioeconomia, economia socioterritorial, mas também aproveitando que José Estevão é pré-candidato do Partido DC, né, pela candidata governadora da Bahia, falar um pouco como é que todas essas ideias, toda a experiência que ele tem como palestrante, como consultor nessa área, que pode ser aplicada na nossa Bahia. Se tiver curiosidade de conhecer nosso entrevistado de hoje, saber um pouco mais sobre ele, o Instagram dele está aqui passando durante toda a nossa entrevista no rodapé do YouTube aqui da Cardeal FM. Então, você está no carro, vai lá no YouTube da Cardeal, já aproveita e encaminha aí para um amigo que está conhecendo o José Estevão, que o arroba dele é Bahia.27. É Bahia. E aí, Paulo Viana, fui procurar, botei o quê? É ser Bahia, já estava com
você,
o Esporte Clube Bahia.
Entendi, mas tá jogando, né?
Espero
que hoje ele se recupere.
Alguma coisinha. Ô, Paulo, no primeiro bloco a gente falava de algo que era bem interessante, que era a questão de dois candidatos, né? Dois candidatos que é mais falado, dois candidatos que estão na mídia. Mas aí eu queria fazer aqui uma reflexão sobre algo que para mim é muito pior, que são os candidatos inexistentes. Quer dizer, candidatos inexistentes. Aquele cara que se lança só para ganhar visibilidade e vai retirar porque ele quer vender o apoio dele mais caro. Porque isso já aconteceu com diversos candidatos a presidente. Tem um senador da República que esqueceu de ser presidente e depois não saiu, traiu inclusive o Álvaro Dias, que convidou ele para o Podemos, retirou o mandato de Álvaro Dias, depois ele saiu a senador, porque viu que não. Então ele só queria ali se testar. E isso aconteceu na Bahia, Paulo Viana. Né? O Partido Novo, que tinha aqui na Bahia, deu diversas discordâncias com o pensamento de Priscila Chamas no que se diz a educação. Tá? Diversas. Mas era uma menina, uma jovem, que colocava as ideias dela. E aí você destrói toda essa galera jovem que está no Bahia para dar um político antigo. Né? O Aleluia foi deputado algumas vezes, ligado ao próprio ACM Avô. Né? E aí você dá o partido a ele, ele diz que é pré-candidato a governador, todo mundo sabia que ele estava ali também querendo organizar o filho, que é vereador. E assunto que você trouxe, Estevam, né? Nessa história de você passar de pai para filho. E aí depois, não, vou apoiar. Acho que a coisa que já era mais do que claro, o filho era da base do prefeito, ele sempre foi da base do avô, coisa muito mais do que claro. E o outro foi o próprio João Roma, que foi candidato na última eleição, mas que estava ali realmente se fortalecendo para querer a vaga no Senado, né? Então, percebemos essa ideia. Então, hoje, exatamente hoje, além do atual governador tentando a reeleição, do ex-prefeito tentando aí, você tem a federação, né, que é PSOL e Rede, que lança o Ronaldo Mansur, né, a governador, e você tem o DC, né, lançando José Estevão. Então, assim, será que um estado tão grande não teria outros nomes? Né? Será que um estado com tantas cidades, a gente não tem lá um ex-vereador, um ex-prefeito, que tem ideias, né, tenha algo para apresentar? Então isso é bem complicado. Mas quem vai fazer a pergunta aqui é o nosso ouvinte Walter Silva. Ele diz o seguinte: sou professor Walter Silva de Itabuna. Quero saber qual o novo olhar para o interior da Bahia.
Pronto, falou em Walter, eu lembrei aqui também de Walter Quiroz, que faz um programa muito bom aqui.
Com Paulo Viana, inclusive.
Então, um abraço aí para o Walter Quiroz, que é um programa muito ouvido. E voltando para o professor Walter Silva, o novo olhar que se está colocado agora é um olhar primeiro que abraça, é um olhar que não reprime, é um olhar que inclui. E um olhar voltado para a inclusão com desenvolvimento. Daí que nós temos o projeto central de desenvolvimento socioterritorial, que foi o que nós falamos aqui no início, esse amplo diagnóstico
conhecer cada região, o que, que cada região produz, não deixar que esse produto saia de forma in natura. Esse produto tem que ser processado, porque ele faz a chamada internalização do recurso. Na região de Itabuna, por exemplo, respondi uma outra vez, lá se produz o cacau. E o cacau sai em natura, né? Ele sai, os bagos de cacau, os caroços de cacau. Então, se basta que esses produtos saiam em pasta de chocolate, você já cria uma economia gigantesca. Você internaliza, você faz o dinheiro circular, remunera a sociedade e depois, primeiro remunera o produtor, que é quem mete a mão na terra, depois remunera o transporte de levar até uma fábrica. Essa fábrica remunera diversas pessoas e você oxigena o comércio. Você introduz a população no mercado de trabalho. Você tem na Bahia, por exemplo, você tem o turista, o turismo. Mas o turismo vem aqui e o turista não tem onde gastar, só gasta no trade. Porque a população não tem produtos associados ao turismo. A Bahia tem uma forte cultura do axé. Mas os instrumentos do axé são feitos fora. Você podia criar aqui para fazer o cavaquinho, fazer o violão, fazer o pandeiro, fazer os instrumentos musicais. O birimbau.
Até outro dia, os blocos aqui faziam roupa lá no Paraná.
Lá no Paraná. Né? Então, falta liderança, falta governo, falta visão estratégica para fazer a economia funcionar.
Ô, professor, o PDT, ao longo e talvez dos pensadores da educação brasileira, ali na ponta, talvez o mais próximo nosso seja o nosso querido governador Leonel Brizola, tá certo? Que fez uma verdadeira revolução e defendia isso com os CIEPs, com uma bandeira fundamental. E qual é a visão dessa transformação via educação?
E aguarde, porque a Bahia poderá ter os CIEPs. Nada mais os CIEPs, é que a obra de Anísio Teixeira. Tá ali. Né? A escola parque de Anísio Teixeira. Dali, Darcy Ribeiro pensou o CIEPs, para a criança chegar de manhã, ter dignidade, fazer 5 refeições na escola, porque o Estado pode, existe dinheiro para isso.
E me pergunte, é uma interrupção, mas é só para complementar, e quando eu chamei a atenção do Brizola, é porque ele fez do pensamento dos educadores fantásticos, né, como a Nilce Teixeira, ele fez disso uma política de Estado. E é sobre isso que eu quero que o José Esteves fale, né, como é essa de se livrar do seu eu e pensar numa política de Estado.
Estado, porque mataram, você vai ao Rio de Janeiro hoje, o CIEPS é uma escola qualquer, comum, não é? Então, uma escola que tenha o chamado pensamento tripartite. O que é esse pensamento tripartite? É a responsabilidade do Estado e nós vamos trazer isso para a Bahia. A Bahia vai ter o pensamento tripartite na educação. O Estado tem que responder. Ele tem que dar uma resposta para a sociedade. Afinal de contas, é lá que está o maior orçamento. O seu corpo docente tem que ser responsável com o aluno. Nós temos bons professores. O exemplo aqui, o mesmo professor da escola pública é o professor da escola particular. E por que, que ele é bom na particular e é ruim na pública? Então, não é o professor que é ruim. É a gestão dessa escola. Porque se você é bom profissional dessa rádio e não é na outra, é porque uma das duas tem uma gestão diferente. Ou você seria ruim nas duas, ou bom nas duas. Então, se isso acontece, é porque a gestão é ruim. Aí vem a responsabilidade do Estado. E na transversalidade dessa responsabilidade, vem a família. Agora, a família só vai assumir essa responsabilidade quando ela estiver contemplada no mercado de trabalho, quando tiver renda. Porque faltou renda, o pai perde o pátrio poder. A família cobra, é o segundo elemento nessa educação tripartite. A família cobrando do aluno que ele responda bem ao professor, que ele respeite o professor, que respeite o colega, que não falte às aulas, que faça os seus exercícios de casa. E você fecha com o aluno, que recebe todo esse aparato, ele é a terceira ponta da responsabilidade. E aí você diminui a criminalidade. Porque a criminalidade é a ausência do Estado. E não estou falando do Estado atual. Esse, a Bahia, foi dilacerada no grupo que quer voltar. No grupo que diz que quer mudar. Esse grupo dilacerou a Bahia quando ele empobreceu, sobretudo empobreceu o semiárido, abandonou o interior, escolheu quem ia ficar rico, quem ia ficar pobre. Aí a Bahia, o povo baiano reagiu e tirou esse grupo. Mas, como não tinha ninguém, vieram dois sindicalistas do mesmo sindicato. A Bahia precisa entender isso. O mesmo sindicato deu dois governadores à Bahia. Homens que só conheciam o embate. Trabalho capital. Homens que não estavam acostumados a gestar nada. E aí patinam até hoje. Patinam a ponto da violência ter florescido. Mas essa violência foi plantada lá atrás. Aqui é a explosão da violência. A miséria foi plantada lá atrás. E hoje estamos colhendo a rebelião com mãos inábeis. Homens incapazes de interferir nessa roda gigante que é a criminalidade. Então, é o Estado entregue a pessoas incapazes. E eu me preparei ao longo de 40 anos para estar aqui.
E assim, são dois grupos, Paulo, que aposta muito, acho que esse é o papel também da imprensa, que é deixar a memória sempre ativa. Eles apostam muito na fraca memória do povo. Por quê? Qual a maior bandeira hoje da oposição, né, do ex-prefeito? É a questão da violência. E aí ele diz, não, porque no tempo do meu avô, eu fico pensando, a ex-secretária de Segurança, né, a secretária Cátia Alves, que inclusive quando o candidato foi prefeito de Salvador, ela foi presidente da Lipur, foi vereadora, até por gratidão o Neto deu um bom espaço aí, secretária de Segurança. Ela só foi secretária de Segurança quando resolveu o assalto da casa do próprio governador. Então, peraí, como é que não existia violência se o próprio governador teve a casa invadida? Como é que não existia violência se o próprio chefe de Estado teve o edifício de Telabares ali na Graça, furtado, roubado, né? Não sei qual crime que eu poderia qualificar, a ponto da delegada conseguir resolver o caso e ser premiada com a SSP. Então, assim, é a gente esquecer de história. E por isso que vêm as reformas do ensino médio e da preferência português e matemática, para que esse jovem esteja ali apenas ler, escrever e fazer conta, que ele não saia da base, que ele não pense, então não se valoriza a sociologia, a filosofia, a história, a geografia, nada, sabe? Eu quero máquinas, né? E aí quando a gente aqui traz o CIEPS, você lembra de Brizola, do PDT, é bem interessante, porque temos que lembrar que o vice-governador e secretário de Educação do Rio, o Darcy Ribeiro, ele foi ministro da Educação do Brasil, né? E lá, quando ele foi ministro, foi no governo João Goulart, ele falava exatamente de aumentar o nível crítico. Só que aí vem exatamente aí depois desse período, né, o governo militar, e aí volta-se tudo ali a estaca zero. Mas vale lembrar isso. Então, assim, enquanto o CIEPES pensava numa educação na integralidade do ser humano, é ver o ser humano na sua integralidade, né? O que eu quero dizer com isso? O menino tinha alimentação, e não era uma alimentação, eram cinco alimentações de qualidade. Ele tinha um desjejum, ele tinha um lanche, ele tinha um almoço, ele tinha um lanche, e depois ele tinha a última refeição para voltar para casa. Então, assim, essa criança chegava ali, depois de passar o período na escola, alimentada. E quando a gente fala isso, e aí é duas observações que eu gostaria de fazer aqui, antes de passar a palavra para o senhor professor. Uma é, por que Salvador entra nesta contramão de acabar as escolas de tempo integral? Diversas escolas de tempo integral foram encerradas nesses últimos 10 anos, diversas. Não sei se Salvador ainda possui escola de tempo integral. Mas a escola da Lagoa da Baité era tempo integral, a escola do Vale das Pedrinhas era tempo integral, né? Onde a criança entrava, não tinha cinco refeições, mas tinha três refeições. Porque não querem educação. Então, assim, a violência está cooptando jovens. Por que está cooptando jovens? Porque as escolas fecharam as portas para eles. Os meninos não têm outro espaço para ir. Não estou justificando, mas se o Estado fizesse o seu papel, né, poderia tá diminuindo essa facilidade que a criminalidade tem de cooptar essas crianças. Então, o que eu vejo é exatamente isso. Destrói a educação na base e destrói a nossa memória. Gente, como é que não existia violência na época do carlismo se a casa do próprio governador Antônio Carlos Magalhães foi roubada? Ou já esqueceram que Cátia Alves solucionou esse problema e é a partir daí que ela foi secretária de Segurança Pública? Então essa é a história recente. Agora dizer que não existia violência é você querer brincar ou querer atingir os jovens que não tem história, que não vai lembrar que teve esse assalto, mas teve. Bota no Google aí que vocês acham. Então, Zé Esteves, você acha que não ter essa educação, não é isso? É, não pensar na história, na filosofia, é exatamente para não ter cidadão crítico?
É, olha, o Darcy Ribeiro dizia que o fracasso da educação brasileira não é um fracasso, é um projeto. Eles projetaram a educação para fracassar. E dizia também, se não construírem escolas, tá dizendo que é cara, vai faltar dinheiro para construir presídios. E já está aí. Está aí o mundo. O mundo... Você tem vários pensadores da educação, como, por exemplo, o Henri Vallon, que é o retrato que você tem que trazer para a educação brasileira hoje. Ele dizia que a educação de vários lugares do mundo era feita para as mentes medianas. Porque você está dentro de uma escola que, às vezes, você tem um garoto que tem uma facilidade maior de aprender. O professor tem que conter esse aluno na escola pública. Poderia estar acompanhando, ter um grupo, que é aí que serve a escola do tempo integral, para... na a aula ser igual para todos e ter um diferencial para esse aluno que avançou. E tem aquele aluno que tem dificuldade, mas também tem capacidade de aprender. Você não pode trazer para uma média que prejudica esse aluno que tem dificuldade e prejudica o aluno que tem facilidade. Então, essa escola ela tem que trabalhar para todas as mentes e todos aprenderão. Então, a escola de tempo integral ela tem essa função. De uma aula normal, a aula é igual para todos, mas no contraturno ela é diferente. Tem aluno que avançou bastante, vamos acompanhar esse aqui. Tem aluno que tem dificuldade, vamos trazer esse aqui para o nível que a gente quer colocar na escola. E aí eles dizem que a escola é cara, a escola de tempo integral não é. Cara mesmo é a ignorância, Leonardo Brizola já dizia.
É, porque nos vendem, essa é a questão do cara, é que nos vende a educação, é vendido para a população como despesa.
Despesa,
investimento. É a lógica do pensamento e é um pensamento perverso.
Perverso, porque cara é a ignorância, cara é a criminalidade aumentando, cara é as famílias dilaceradas, cara é a falta de perspectiva. Até porque, Paulo, se você for para o chamado futuro... O trabalho das nações, diz o seguinte, um terço da população apenas vai ter emprego. E quem deterá esse emprego? Aqueles que estiverem capazes. Agora, e os outros? Os outros precisam deter conhecimento. Que você pode morar aqui em Salvador? Eu trabalho, por exemplo, eu presto consultoria em São Paulo hoje, eu faço o projeto de desenvolvimento socioterritorial do município de Araraquara. Eu faço o desenvolvimento socioterritorial do município de Itajaí, eu moro aqui. Então é capacidade adquirida. O maior patrimônio que você pode levar ao homem lá no extremo oeste, lá na extremidade do sertão, lá no norte da Bahia, é dotar esse homem de conhecimento. Porque quem tiver necessidade vai procurá-lo onde ele estiver.
Com certeza.
Você não tira esse homem do local. Nós estamos aí hoje no mundo digitalizado.
Globalizado.
As ferramentas de outrora não são as mesmas de hoje. E o Estado precisa compreender isso para levar a juventude a se interessar. As escolas técnicas, profissionalizantes, para profissionalizar em tudo. Desde a agricultura à inteligência artificial. A juventude tem capacidade. Basta você ver que você pega uma criança de 7, 8 anos, ela domina a tecnologia mais do que um adulto. E se os dirigentes não acompanharem isso? Eu estou acabando de concluir agora um MBA em inteligência artificial exatamente para transmitir isso ao povo da Bahia. Trazer isso como coisa nova. Fazer a economia girar e dar capacidade ao povo baiano para atrair investimentos do mundo inteiro para a Bahia.
É, só fazer uma correção, o Paulo disse que foi o assalto na casa do governador, mas não foi não. Vou ler aqui a matéria que saiu na Folha de São Paulo. No dia 9 de fevereiro de 1998, a polícia de Salvador abriu inquérito nessa segunda-feira para apurar um furto registrado no apartamento do presidente do Congresso, o Antônio Carlos Magalhães, do PFL. Segundo os policiais, o furto aconteceu no último sábado, mas somente nessa segunda foi confirmado pela delegacia de furtos e roubo. Não havia ninguém na casa do senador, apartamento localizado no centro da cidade, parará, ele estava na casa de praia com a esposa. E o próprio senador prestou queixa ao secretário de Segurança Pública da Bahia, Francisco Neto. Então, se o presidente do Congresso Nacional teve sua casa furtada, onde o presidente do Congresso Nacional não teve que enfrentar delegacia lotada, atendimento de agente, ele foi direto ao secretário Francisco Neto. Como é que vem dizer que a violência nasceu agora, Paulo? Então, gente, hoje tem Google, né? Dá um Google aí. Ah, não é possível, Thiago. A casa do presidente do Congresso Nacional, o Antônio Carlos Magalhães, avô, foi... Não é possível. Dá o Google, né? Foi assaltado no dia 9 de fevereiro e ele prestou queixa aí ao Francisco Neto. Se a gente tivesse mais tempo, a gente podia pesquisar aqui mais. Então, assim, isso é inadmissível, sabe?
E eu queria aqui, só para não perder um... Mas que é interessante, quando eu estava falando dessa questão do saber e que ele pode, né, ser espraiado em qualquer espaço, entendeu? E tem uma coisa, né, que a gente precisa me colocar nesse ambiente de educação, o respeito ao dom de cada um. Né? Quando você falou, é muito interessante, a escola tem integral, que tem seu olhar multidisciplinar, ele entende, da criança que está mais elevada, uma que está menos, mas às vezes é porque muitas vezes não se respeita o dom. Aquele que parece estar menos elevado, né, porque ele tem um dom diferenciado, ele tem um outro tipo de dom, e é esse olhar que a gente precisa ter nas escolas para respeitar o dom de cada um.
E todos aprendem, todos têm capacidade de aprender.
Todos têm capacidade de aprender, com certeza.
É, então é isso, viu, Paulo? Nosso tempo vai chegando ao fim. Vamos dar uma acelerada aí, porque tinha muita coisa, José. Você tem que voltar aqui ainda.
Ah, quando a conversa é boa, a
proposta é boa. Quem sabe, eu tô pensando em fazer uma proposta para a rádio, a gente receber aqui. Infelizmente, queria que fosse mais, né? Mas a gente receber aqui os quatro candidatos, né? Após as convenções. Que aí teria algumas regras mais rígidas, questão de
horário. Vamos trazer primeiro o professor Paulo Mascarenhas para dar aqui, deixar bem claro as regras.
Lógico,
o doutor Paulo Mascarenhas trabalha com isso, tem livro publicado sobre
direito, né,
sobre direito eleitoral.
E não só para ele dar uma entrevista, mas inclusive para ele ajudar na construção dessas regras.
Dessas regras, com certeza.
Com livros publicados, é conhecido aí Brasil afora. Então, assim. É muito importante esse momento, sabe? E por isso que eu quero agradecer novamente, José Estevão, que você está aqui com a gente, deixar os seus compromissos para estar essa noite aqui com nossos ouvintes, porque é necessário entender isso. Um Estado tão grande, né, e com tantas qualidades culturais, sociais, que a gente tem dentro aí dos municípios, das regiões, a gente está aqui ainda com quatro pré-candidatos. E eu digo quatro pré-candidatos, Paulo, porque eu até acredito que esses quatro vão até o final. É o Zé Estevão, o pessoal sempre vai até o final. E o atual governador, né, ia até o final, e o próprio ex-prefeito. Mas é triste isso, né? A gente já teve dois que já desistiram, que nunca tinha levado fé que ficassem. Mas é muito pouco, Paulo. Estamos falando do quarto maior colégio eleitoral.
E já houve tentativas de barrar a nossa candidatura. Sim. Hoje eu agradeço, nós temos um homem muito, com um pulso muito forte, que eu conheci há pouco tempo, que é o João Caldas, né? Ele tem barrado toda e qualquer tentativa de mexerem com essa candidatura, porque ele compreende. É tanto que está trazendo aí o Joaquim Barbosa, que mexeu na política nacional. Né? Vem aí, vem uma pedreira contra o sistema, vem uma carreta desgovernada descendo a ladeira contra esse sistema. O Joaquim Barbosa tem um conhecimento de causa, enfrentou os maiores criminosos desse país e não se curvou, foi coerente, disse que o ministro supremo tinha que ficar apenas 12 anos e saiu no período. Então esse homem está pronto, Brasil. Esse homem está pronto, Brasil. Chegou a hora do povo negro. A Bahia é 85% de afrodescendentes. E por que nenhum afrodescendente chega ao poder? É porque é vetado nos partidos. As candidaturas são barradas para as famílias oligárquicas viverem aqui. E aí, entre os pseudos poderosos, diz que cada tirano, o Étienne de Laboitie, um filósofo francês do século XIII, me parece, dizia o seguinte, que a pior escravidão é a servidão voluntária. E você tem pessoas aí se ajoelhando diante dos dois candidatos, se ajoelhando diante das oligarquias, se omitindo, lambendo botas, e são os tiranos que estão abaixo dos tiranos superiores.
E aproveitando que o professor falou sobre o pensador francês, só chamando a atenção do nosso ouvinte, que em relação à extensão territorial, Bahia e França, né, são praticamente do mesmo, mesmo tamanho, da mesma extensão. Então, governar a Bahia é como se estivesse governando em extensão territorial uma França.
E é preciso estar pronto.
Está pronto para isso.
Eu me considero entre os homens que estão prontos. E quero convidar a Bahia, eu quero convidar os profissionais liberais, eu quero convidar aquele homem que não está na visibilidade dos que estão aí. Vem para cá. Nós estamos construindo um projeto para desenvolvimento socioterritorial da Bahia. É um novo olhar para a Bahia, é um novo olhar para a educação, é um novo olhar para a segurança pública, é um novo olhar para a inclusão social, é um novo olhar para a geração de trabalho e renda. Enfim, é um novo olhar para a Bahia. E aqueles que forem livres, vem para cá.
Zé Estevão, você vai ter uma grande dificuldade, né? Porque o tempo TV do DC, ele vai ser bem menor do que os outros três candidatos, né? Mas eu não sei se você vê como algo favorável a sua candidatura aqui no estado, essa parceria, essa dobradinha aí com Joaquim Barbosa, que realmente é um homem que provavelmente é conhecido dos 417
municípios. Nos últimos 15 dias o Brasil fala da candidatura de Joaquim Barbosa, né? Acertadamente a direção nacional do DC acertou em trazer Joaquim Barbosa.
E ter um candidato a presidente negro, um candidato a governador negro, que não precisaram fazer bronzeamento artificial.
Não.
E nem jogar a culpa pro IBGE.
Não preciso dizer em lugar nenhum que eu sou negro, né? Antes de chegar o futuro governador, o próximo governador da Bahia, chegará um negão. É? Olha, chegou um negão ali, quem é aquele negão? Aí depois é que identificam. E esse pode ser o governador da Bahia.
E algo que foi bem chato, eu falo aqui na bancada, até porque virou piada nacional, né? A gente entrevistou aqui o Ed de la Penha, um grande humorista aí do Brasil, do Cacete Planeta, né? E Ed de la Penha, ironicamente, disse que antigamente ele era confundido, né? Com o ator,
Seu Jorge. Luiz Miranda.
Mas que agora que ele veio aqui em Salvador recentemente fazer um show, que foram lá e dizer, vou votar em você, tô com você, vai votar em mim. Você não é o Semi Neto? Ele fez, não, rapaz.
Não, mas olha pra cá. Vocês sabem por que dessa coloração? Sabe? Que já na eleição passada, as qualitativas da Bahia demonstravam que um homem negro com capacidade de debate seria o próximo governador da Bahia. Daí custou, abram lá, o projeto Mané Dendê custou 270 milhões de reais doado fraudulentamente à consultora Ancara, não sei o que estou dizendo, está escrito, para retirar a nossa candidatura. E em seguida esse rapaz se bronzeia de negro para ludibriar o povo baiano. Quer dizer, chegou a hora. É por isso que não querem uma candidatura como a minha. Eu estou dizendo, custou 270 milhões, vai lá na tarde, põe o nome do presidente do PDT, põe o nome Projeto Mané Dendê, que você vai ver sair. Qualquer de vocês aqui pode fazer. Vai no Google, como você falou agora, que vai sair. Dizendo que licitações fraudadas na Bahia levaram à retirada da nossa candidatura. E em seguida, a pessoa que vocês falam se bronzeou de negro. Ridículo! Isso é uma cinta, é um tapa na cara do povo negro. E buscam impedir todas as candidaturas, porque tem homens negros e pardos aqui com altíssima capacidade de gestar o Estado. Mas são proibidos, são impedidos. Nessa teia construída para ludibriar o povo. Porque dois candidatos, você não tem escolha. E o povo escolhe o quê? Um grupo de direita escolheu um candidato, um grupo de esquerda escolheu outro e pegam 30 partidos em torno dele. E o povo escolhe o quê? E aí o povo fica brigando. Nós estamos sendo, aos poucos, recebendo, não sei até que já recebemos o horário, oportunidade como receber nessa rádio para se tornar conhecido. Né? Para as pessoas nos verem. Discutir.
Abrir um bom debate para que as pessoas. Sobre pluralidade, que é muito bonito falar, a gente está aqui mostrando essa pluralidade.
Mas a maioria das emissoras não. Eu tenho ligado para diversas. Olha, a gente está aqui, a gente vai ver. Daqui a pouco sai o nome. Eu fiz recentemente uma entrevista para um jornal famoso da Bahia. Nunca não saiu nada. Eu não achei em momento nenhum. Eu vou lá no Google, boto o tempo inteiro e não saiu.
E aproveito, viu, Zé Estevão, para falar que a Cardeal FM, Voz e Saber, está de portas abertas, os outros três candidatos, pré-candidatos, me perdoe, Que se quiserem vir como pré-candidato, se tiverem também um tema que a gente possa discutir, o Voz dos Saberes está
aberto,
totalmente à disposição. E já faço esse convite para, após as convenções, né, onde aí oficialmente terão que ser convidados todos os candidatos, mesmo em espaço, a gente vai estar mais engessado, sem poder passar do horário e tudo, mas que a gente faça, porque é importante, Paulo Viana, é importante que a gente tenha esses momentos